Eu sei que nós separamos hoje um assunto muito interessante para debater com o pessoal. Nós estamos em uma sociedade em que ficamos cada dia mais estressados. Tá difícil não ficar estressado. É inflação, é muita conta. Às vezes chega no fim do mês, junta conta, junta problemas do trabalho, problemas de casa. São tantas situações que se a gente for listar tudo aqui, vai acabar amanhã a CBN e a gente não vai ter terminado essa lista ainda, não é isso mesmo?
É isso mesmo. E para a gente poder ampliar esse assunto sobre a importância do combate ao estresse, né, e o alerta aí para consequências que afetam a boa saúde do nosso coração, nós convidamos para bater um papo conosco o doutor Yuri Brasil para fazer as devidas orientações. Doutor Yuri, muito bom dia, obrigado por conversar com a CBN Araraquara.
Bom dia, Bruno, bom dia, Yuri, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Muito bom dia, doutor Yuri, o prazer é todo nosso de receber aqui no nosso Manhã CBN.
Doutor Yuri, mesmo sendo uma reação natural do corpo humano, é preciso ter cautela aí em relação ao estresse? Explica mais pra gente.
Sim, perfeitamente. É muito importante a gente ter cautela, porque quando nós passamos por estresse, né, o nosso organismo, a gente é bem sabido isso hoje em dia, ele libera algumas substâncias, alguns hormônios, né? E esses hormônios, quando eles estão numa quantidade elevada, mais do que o normal, eles acabam sendo, assim, entre aspas, tóxicos para o nosso organismo. Então, isso pode acarretar, levar algumas doenças graves. Então, quando se fala que o estresse pode prejudicar alguns órgãos, principalmente o coração, isso é verdadeiro. A gente tem que ter cautela em relação ao número de estresse que a gente passa.
Ô, doutor Yuri, é importante também a gente entender quais são os principais sintomas de estresse, né? E o que pode vir acompanhado desses sintomas. Como que eu sei que eu estou estressada e que aquilo está me fazendo mal? Vão ter sintomas físicos, psicológicos? Como é que o corpo vai reagir a tudo isso?
Perfeitamente, Luiz. A gente tem alguns sinais e sintomas que eles podem ser muito variados. Pode ser desde uma dor de cabeça, palpitações, pode passar pelo sistema gastrointestinal, o paciente pode ter alteração, pode ter diarreia, pode ter dor no peito, também é comum alterações do sono, o paciente pode perder o sono ou até mesmo ter mais sono. Cada paciente é muito individualizado. Mas é importante a gente lembrar que o diagnóstico diferencial dos transtornos de ansiedade, ele tem que ser um diagnóstico de exclusão. O que isso quer dizer? Se o paciente tem uma queixa de palpitação, então é importante que ele passe pelo cardiologista para fazer os exames. Daí, se a gente vê que está tudo normal, o próximo passo, sim, aí a gente chega à conclusão que o paciente está ansioso, né? Nunca de cara a gente pode menosprezar a queixa do doente. Isso é muito importante salientar.
Perfeito, doutor Yuri, é possível literalmente a pessoa acabar morrendo de raiva num pico desse de estresse?
Sim, isso pode existir. Existe uma doença que ela é conhecida como a síndrome do coração partido, né? Ela é uma doença que foi descrita no começo dos anos 90 no Japão, e é muito mais comum em mulheres depois dos 60 anos, que elas passam por um certo estresse físico e emocional, e isso pode causar um infarto. Tem alteração do eletro, a paciente tem dor no peito, pode evoluir muitas vezes até para o óbito. Só que aí quando a gente leva essa paciente para a mesa do cateterismo, não tem artéria com entupimento. Então isso foi causado por uma descarga adrenérgica. A gente sabe que o mecanismo hoje em dia é esse. Então literalmente passar por um estresse emocional pode levar ao óbito com certeza.
E doutor, e aí, como fazer para melhorar essa situação, né? Fugir do estresse, ter uma boa saúde e não ter um problema como este?
Ou seja, não existe uma fórmula mágica, né? O que a gente orienta são as medidas gerais. Uma atividade física é importante, porque a atividade física faz com que o paciente ele libere endorfina e ele tenha uma sensação de bem-estar. Importante o paciente ter um hobby, né? Que ele saia não só o trabalho, né? Senão ele pode levar o burnout. E também uma outra dica que a gente fala é o paciente ter um terapeuta, fazer terapia, passar pelo psicólogo, é muito importante. E se mesmo com nessas ocasiões ele persistir com os sintomas, aí é a hora dele procurar um psiquiatra, porque talvez ele precise até de algumas medicações que possam auxiliá-lo.
Gente, de todo modo, é aquilo que eu e o Bruno sempre fazemos questão de lembrar aqui. está muito estressado, está sentindo alguma dificuldade, alguma necessidade aí, até mesmo psicológica, né, Bruno? Procure uma terapia, claro, se assim você conseguir pagar pelos custos dessa consulta, busque o SUS também, ajuda no SUS. Agora, se o problema for físico, não custa nada também marcar um check-up, né, Bruno?
Não, é importantíssimo, aliás, né, manter todo o check-up, a nossa rotina em dia aí, sempre procurar um cardiologista, enfim, um médico que possa orientá-lo a fim de que você tenha uma vida mais longa, né, doutor Yuri Brasil?
Perfeitamente, as medidas gerais que a gente sempre orienta, né, fazer os exames gerais, além das medidas que a gente comentou anteriormente, procurar ter um BOB, procurar fazer uma atividade física e sempre ter passar por uma avaliação psicológica ajuda bastante.
Então é isso, doutor Yuri Brasil, cardiologista, trazendo pra gente mais uma orientação importante, falando a respeito de bons hábitos para preservar a qualidade de vida e também, né, fugir do estresse aí. Não vamos morrer de raiva nem de estresse, gente. Vamos cuidar da saúde, que é que a gente melhor pode fazer nesse momento. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Yuri.
Eu te agradeço, excelente quarta-feira a todos.
E outro problema grave também, Bruno, que pode estar associado aos níveis altos de estresse é a infertilidade. Então, não é só no coração que o estresse mexe, não. Ele afeta todo o nosso organismo. A repórter Hanna Gomes traz mais informações pra gente.
A infertilidade afeta milhares de homens e mulheres em todo o mundo e causa um processo doloroso e frustrante na tentativa de ter um bebê. O que nem todo mundo sabe é que o estresse é um fator que pode comprometer a fertilidade do casal. A doutora Tatiana Marquesi, que é ginecologista e obstetra, explica como o estresse e os abalos emocionais podem acabar interferindo na fertilidade feminina e masculina.
O estresse, ele pode afetar a fertilidade da mulher no sentido de prejudicar a sua ovulação, né, tanto a quantidade quanto a qualidade desses óvulos, né, de interferir na regularidade dos seus ciclos menstruais, podendo também interferir na sua libido, reduzindo a frequência de relações sexuais. Nos homens, o estresse pode gerar uma redução dos espermatozoides, uma piora na qualidade do seu sêmen e também dificuldade de ejaculação, redução de libido, podendo também contribuir para o fator masculino de fertilidade.
Nos picos de estresse, é comum que o corpo libere um hormônio chamado cortisol, que pode interferir muito na tentativa de gerar uma nova vida. E a médica ainda aponta que o estresse deve ser considerado não só no nível emocional, mas no nível físico também.
Além disso, existem estudos mostrando que o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele é elevado em casais que têm dificuldade para engravidar. Quando a gente fala em estresse, não é só estresse emocional. O estresse físico por sedentarismo, uma alimentação com muito industrializado, falta de atividade física, má qualidade do sono, tudo isso contribui para a piora da qualidade tanto de espermatozoides quanto de óvulos, contribuindo assim para a infertilidade conjugal.
Muitos exames são feitos na investigação de problemas de fertilidade, ultrassom, contagem de espermatozoides, buscas por doenças pré-existentes, exames hormonais, entre outros. E só depois disso é que os médicos conseguem montar um tratamento específico para cada caso.
Então, depois de toda essa investigação do homem e da mulher, se propõe um tratamento. O tratamento de infertilidade, ele pode ser de baixa complexidade, né, com coito programado, indução de ovulação, partindo para média e alta complexidade, né, podendo ser feita uma inseminação intrauterina ou mesmo uma fertilização in vitro, né, que é um processo de complexidade maior, que é o famoso bebê de proveta, né? E aí, que tipo de tratamento vai depender muito de cada casal, de cada situação.
Mas para quem tem um nível de estresse um pouco mais alto, o acompanhamento psicológico é tão fundamental quanto o tratamento feito com ginecologistas ou endocrinologistas, como explica a doutora Tatiana.
Pensando na questão do estresse, com certeza uma melhora da qualidade de vida desse casal contribui para todo esse processo, além de, claro, um gerenciamento do estresse. Muitas vezes uma acupuntura, uma psicoterapia, um yoga, meditação, tudo isso pode estar contribuindo para todo o processo de estresse relacionado à infertilidade com boas taxas de sucesso.
De Araraquara, Hanna Gomes.